Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Vossa Excelência tem sido uma bússola aqui para mim e para muita gente. É um homem que faz da causa pública a razão de ser da atividade política. Vossa Excelência teve oportunidades extraordinárias, como, por exemplo, de ser governador novamente do Distrito Federal. E preferiu ficar aqui, porque aqui Vossa Excelência serve não só à população do Distrito Federal, mas ao povo brasileiro. Então, é um grande exemplo que me fez prestar atenção mais ainda daquilo que eu já prestava no seu caráter, na sua linha. E de sorte que a sua amizade para mim é muito cara e saiba que essa amizade que Vossa Excelência se refere tem mão dupla. Vem de lá para cá e daqui para lá. Mas eu estava falando, senhor presidente, dos desafios que enfrentei. Um deles foi com relação à questão indígena, sobretudo a questão das reservas indígenas. E aqui, essa tribuna foi palco de grandes discussões e o presidente Mozarido Cavalcante, que está comandando os trabalhos, foi um dos atores que mais subiu a esta tribuna para tentar soluções que compatibilizassem, de um lado, a preservação dos interesses que não são apenas dos indígenas, mas de toda a sociedade brasileira, de preservar essa cultura. E, de outro lado, o interesse econômico, que também precisa ter a maior atenção, porque, afinal de contas, o país precisa produzir, os trabalhadores precisam trabalhar, e só através do bom senso e do uso da razão é que poderemos enfrentar esses desafios. Consegui a aprovação na CCJ do parecer que lavrei na PEC número 3 de 2004, que autorizava a indenização da terra nua destinada às reservas indígenas. E fui relator dessa PEC através de um apelo do próprio senador Mozarildo Cavalcante, que sentia que essa questão estava sendo procrastinada, que ninguém queria enfrentá-la, e por isso foi feito num determinado momento, um edifício de vários andares com várias propostas apensadas a fim de dificultar ainda mais a tramitação. E o senador Mozarildo tinha toda a razão, porque hoje o proprietário é simplesmente expropriado, não importando se é portador de justo título ou não,
senador,
ou se é proprietário há 50 ou 100 anos.
Honra-me,
senador.
Senador Marco Pereira, eu interrompo mais uma vez, mas para desta feita, em nome de uma solicitação da senadora Lúcia Vânia, eu interrompo Vossa Excelência para dizer que a senadora Lúcia Vânia, representante do Estado de Goiás, aqui no Senado Federal, recentemente reeleita, ela, face a compromisso que tem em órgãos públicos durante o período da manhã, ela não poderá estar presente não pôde estar presente à fala de Vossa Excelência. E me pediu para que transmitisse a Vossa Excelência os agradecimentos pela colaboração que Vossa Excelência deu para viabilizar o projeto da SUDECO, as atividades que Vossa Excelência realizou para criar condições para que o Centro-Oeste, de alguma forma, possa ter um maior impulso econômico e social, e pediu-me também para que dissesse a Vossa Excelência do reconhecimento dela dos trabalhos que fez em parceria com Vossa Excelência em favor da região do Centro-Oeste, que é uma região de grande potencialidade econômica, e eu estou certo disso, e também por ser uma região que tende a, sobretudo a partir de Brasília, a ter um enorme desenvolvimento econômico, social e cultural. Portanto, eu quero deixar com essas palavras que são da senadora Lúcia Vânia, os cumprimentos renovados à Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Barco Maciel, e muito obrigado à senadora Lúcia Vânia, com quem realmente fizemos uma parceria das mais proveitosas por toda a região Centro-Oeste, já que nós estamos nos reportando a uma das parlamentares mais diligentes que eu já conheci. Pois bem, senhor presidente, estava falando sobre a PEC número 3. O projeto está pronto. Está aqui no plenário para ser votado. O que está faltando, senador Mozarildo, é apenas uma articulação mais profunda, que deixou de acontecer exatamente em razão do momento eleitoral que veio, das campanhas eleitorais que acabaram inviabilizando. Mas Vossa Excelência vai permanecer aqui e, como um dos parlamentares mais preocupados, sabe como é que foi encaminhado todo esse problema. A emenda número 3 foi desapensada, a emenda de Vossa Excelência está aqui para ser votada também. Então, há duas emendas. Uma que garante a indenização da terra nua quando for realmente comprovado que é necessária a desapropriação para se constituir uma nova reserva ou ampliar a antiga. E a outra emenda, que é de Vossa Excelência, é aquela que traz para o Congresso Nacional o debate se é necessária ou não, se vai trazer prejuízo ao município ou não, se vai seccionar muito o Estado ou não, a criação de uma nova reserva indígena. Então, Vossa Excelência terá que prosseguir essa tarefa que nós tivemos que nos afastar dela. Portanto, senhor presidente, são todas essas iniciativas que nós apresentamos. Eu confesso que deixo o Senado no momento em que muitas iniciativas de minha autoria, são dezenas de projetos, incluindo emendas constitucionais, decreto legislativo. Há, inclusive, um decreto legislativo de minha autoria que prevê a realização de um plebiscito para definir o fuso horário do meu Estado, já que a opinião pública lá manifesta inquietação, e há uma outra proposta em tramitação que prevê já a mudança. Então, com o plebiscito, evitar-se-ia tranquilamente o que aconteceu no Estado do Acre, onde a população, em dado momento, teve que derrubar a medida através de um referendo. Essas iniciativas que deixo na casa visam aprimorar costumes políticos, melhorar práticas ambientais, socorrer inativos da Previdência e, sobretudo, senhor presidente, uma proposta muito importante para enfrentar um dos grandes problemas da população brasileira, que é a disseminação das drogas. Na minha avaliação, é necessário enfrentar esse problema através da prevenção,
senador Walter,
e da repressão. Já concedo uma parte a Vossa Excelência. Mas eu tenho um projeto aqui que está tramitando, que é uma das iniciativas, uma das práticas mais relevantes que nós temos, que é na área da prevenção, a chamada institucionalização do PROERD. Mas, senador Musarildo Cavalcante, honra-me, Vossa Excelência.
Senador Walter, eu quero dizer a Vossa Excelência que o Senado, nessas eleições, perdeu vários importantes senadores. Vossa Excelência é um deles. E não interessa, eu vejo com tristeza quando leio nos jornais, ou ouço nas rádios, ou vejo na televisão, dizer que o senador suplente que assume o mandato é uma pessoa que não foi votada. É interessante, porque duvido que alguém se candidate a senador e coloque, por exemplo, Fernandinho Beiramar de primeiro suplente, se ele se elege. Os suplentes são importantíssimos, compõem o trabalho da eleição do senador. Então, tenho certeza que um senador como o senador Ramos Tebet, que foi um homem respeitado, teve um trabalho muito bom no Senado, no Ministério, e aqui foi presidente, tive a oportunidade de ser o quarto secretário quando ele foi presidente, vi o denodo dele, mesmo doente, em trabalhar com afinco. Então, tenho certeza que Vossa Excelência contribuiu de maneira decisiva para a eleição do senador Ramos Tebet. Então, eu não concordo com essas afirmações que eu considero que é um desserviço à democracia. É preciso entender que a eleição do senador é uma eleição majoritária, que assim, portanto, como a do presidente da República, do governador e dos prefeitos, tem que ter um vice. No caso do senador, tem dois vices, vamos dizer, dois suplentes. E Vossa Excelência mostrou que, embora o desafio fosse grande, Vossa Excelência foi muito capaz de honrar o nome de Ramos Tebet, o substituindo. Quero ressaltar, se Vossa Excelência fez uma referência à luta que Vossa Excelência teve e que eu tive a oportunidade de começar em 99, quando apresentei uma emenda constitucional aqui, mas infelizmente nós estamos vivendo uma espécie de patrulhamento no que tange a questão ambiental, indígena, etc. Eu acho que patrulhamento é uma coisa ruim, porque você não elimina preconceito com outro preconceito. Então, o que a minha emenda aqui, você já disse aí, o que a minha emenda quer, desde 99, é que o Senado, representando os estados, se pronuncie sobre o verdadeiro sequestro de terras que o governo, confisco de terra que o governo faz aos estados quando cria uma reserva indígena, uma reserva ecológica, enfim. É preciso que o Senado, representando os estados, se pronuncie. Ninguém está querendo substituir o papel da FUNAI, nem o papel do Ministério do Meio Ambiente, ou dos seus órgãos responsáveis por isso, na identificação, delimitação, etc., das terras. Mas o Senado tem que pronunciar antes que o presidente da República faça a homologação. Pior, tudo isso é feito na faixa de fronteira, inclusive, sem ouvir o Conselho de Defesa Nacional, como manda a Constituição. Mas, como disse Vossa Excelência, há aqui, no mínimo, uma força oculta, silenciosa, que não deixa andar. A minha emenda, a sua emenda, que é mais do que justa, porque alguém que vai para uma terra, quando ele foi, não era reserva indígena. Ele vai e investe naquela terra, faz todo tipo de trabalho e depois, quando resolve depois a FUNAI dizer que aquela terra é indígena, ele é indenizado apenas pelas benfeitorias que fez e numa avaliação imoral, como foi no caso da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em que se retiraram 400 famílias daquelas áreas e que a maioria nem foi indenizada ainda. E as que foram, foram mal e porcamente. Fora isso, Vossa Excelência se ouve com muita competência em vários outros temas. E eu quero ressaltar aqui a sua relatoria do Código de Processo Civil, que é um código que, digamos assim, é a Constituição do cidadão, de fato. E, na verdade, é um código que vem desde 1946,
Não, isso é de 73, o CPC. O CPP vem lá na década de 40.
Pois é, mas de qualquer maneira tem décadas de existência.
E veja o seguinte, você está ferindo bem. Os dois são oriundos de um período autoritário. Nenhum reflete um ambiente de democracia. As duas propostas agora serão os primeiros códigos sob a égide do regime democrático.
E da nova Constituição.
E da nova Constituição.
Então, é por isso que é preciso que a gente entenda. Eu fui constituinte e entendi, houve um período em que havia um Congresso revisor, que não revisou nada praticamente. Então, era preciso que logo após a Constituição fossem atualizar todos esses códigos. E, no entanto, só agora o Senado realmente aprovou, o que já foi um grande passo, e espero que a Câmara haja de maneira mais célere do que costuma agir. E eu sempre ressalvo, eu não estou criticando aqui os deputados, não, eu fui deputado 2 mandatos, mas o processo legislativo da Câmara já é complicado por si só, porque são 513 deputados, inúmeras comissões, mas, além disso, a Câmara é mais vulnerável a pressões e até porque o governo sempre constrói maiorias que só aprovam aquilo que o governo quer. Eu espero que o governo tenha intenção de aprovar o CPC de maneira muito rápida, porque é necessário para o cidadão. Portanto, eu quero terminar cumprimentando Vossa Excelência, dizendo que foi uma honra participar desse período que vocês aqui atuou. E, como tenho dito, pessoas de bem como Vossa Excelência não podem até ficar sem mandato, mas não devem ficar sem atuar na política. Porque Vossa Excelência pode até não precisar da política, mas a política boa, a política honesta, precisa de pessoas como Vossa Excelência. Portanto, parabéns pelo tempo que desempenhou o mandato aqui.
Só tenho a agradecer a Vossa Excelência pela manifestação de apreço, de carinho, e dizer do reconhecimento que tenho nesta casa, especialmente a Vossa Excelência, que é um dos parlamentares dirigentes que não reserva o seu mandato para exercer a influência neste ou naquele órgão onde se buscam até benefícios para o Estado, mas Vossa Excelência cumpre aqui a função legislativa, que a função do legislador é usar esta tribuna para debater os problemas do seu município, do seu estado, do Brasil, os problemas internacionais, as relações do Brasil com o exterior. E Vossa Excelência está sempre aqui, mesmo nas manhãs de sexta-feira. Vossa Excelência, o senador Marco Maciel, o senador Marconi Perillo, o senador Cristóvão. Então, são exemplos que eu vou levar para o resto da vida. Estava falando sobre as propostas que estou deixando para que esta casa continue apreciando. E Vossas Excelências que estão aqui, certamente, vão deparar com elas e poderão contribuir. São propostas que visam abolir privilégios a criminosos de grande potencial. Essa casa tem que remover alguns obstáculos que levam, às vezes, até a outras propostas mais hilariantes. Por exemplo, agora tem uma proposta na tramitação na CCJ que aumenta a pena de 30 para 50 e outra de 50 para 60 anos. Na minha avaliação pessoal, ela tem um vício de constitucionalidade, mas na origem, na concepção da proposta, está uma irresignação de quem não tolera mais ver o criminoso de grande potencial ser condenado e, de repente, descobre que a pena que ele se submetera fora uma obra de ficção, porque ele volta para as ruas a fim de delinquir. Então, essa questão da progressão da pena, que é um verdadeiro dogma, é preciso ser enfrentado aqui pelo Congresso. Riscos de vida, danos morais, pensão alimentícia, créditos trabalhistas de empresas sob regime de recuperação judicial, todas essas são preocupações que me levaram a trazer propostas que vão continuar sendo apreciadas e discutidas nesta casa.